No princípio. Precisa abrir a Bíblia ou você já sabe esse versículo de cor? Como já falei, tem muita coisa escrita e falado sobre esse capítulo, sobre esses versículos, muitas contendas, assim, controvérsias. Na aula passada, só para lembrar, eu falei de três hipóteses, três ideias diferentes, né? Que era não todas assim relacionadas diretamente com o primeiro versículo, mas com o capítulo, né? Uma era da Terra Jovem, assim, a ideia assim, de que Deus fez o mundo em 7 dias e que isso aconteceu, de acordo com os cálculos da genealogia, isso teria acontecido 4.000 anos antes de Cristo. Eu nunca achei uma explicação, mas teve um cara, não sei se era no século XIX ou antes, acho que foi bem antes, teve um bispo na Inglaterra que ele fez os cálculos baseados na Bíblia, das genealogias, mas eu não sei de que maneira, porque ele coloca assim, que no ano de 4004, às 9 horas da manhã, Deus começou a criação. Então, assim, até hoje eu nunca achei uma explicação de onde ele tirou 9 horas da manhã, né? Talvez porque é uma boa hora de começar, mas é confortável. Essa é uma das hipóteses sobre Gênesis 1, que é exatamente de acordo com as genealogias. A outra ideia é que cada dia dos 7 dias de criação, cada dia representaria ou 1.000 anos, ou muito mais de 1.000 anos, né? Poderia ser quase que uma era geológica, né? Então, dia, era, né? Cada dia da criação representa uma longa era. E uma outra teoria, que é do intervalo, da lacuna, essa sim foi uma coisa que eu mesmo, eu vi muitas explicações sobre isso. Tem livros que falam sobre isso, e eu achei assim, eu não acho que é totalmente descartado, mas pelas pesquisas, hoje assim, se entende que não, os versículos aqui não indicam muito isso, mas a ideia seria, versículo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra, e em versículo 2, a terra era, e de acordo com algumas explicações, mas só que hoje, é engraçado, né, que a língua não muda, mas as pesquisas, assim, teve uma época que todos os estudiosos falavam, pelo menos eu ouvia muitos falando, que a terra era, seria traduzido assim, a terra ficou, tornou-se, e hoje eu vejo todos os estudiosos, assim, a maioria que eu tenho consultado, dizendo que isso não é a melhor tradução. Em outras palavras, assim, essa ideia da lacuna é que Deus criou os céus e a terra, lá nos remotos dos inícios das eras, né? E aconteceu alguma coisa. Aí que entra essa história que eu falei que Gênesis não conta para nós, que é a história de Lúcifer, né? A queda de Lúcifer. E aí nessa lacuna você coloca dinossauros, você coloca, sabe aquela coisa que você coloca o que você quiser, cabe ali, né? Então tem uma lacuna, tem um intervalo que cabe qualquer coisa. Então, aconteceu alguma coisa, aliás, até os estudiosos que estudam a geologia, os indícios nas pedras e tudo assim, eles falam de várias coisas que teriam acontecido em tempos passados. Assim, houve meteoritos, houve tempestades, houve idade de gelo, assim, então tem várias explicações possíveis, mas a ideia assim, baseada na, assim, que tira da Bíblia muitas vezes é que essa rebelião de Lúcifer contra Deus teria causado uma destruição na Terra. Então, que Deus criou a Terra e estava tudo certinho, só que houve uma destruição, a Terra ficou vazia e sem forma e desolada, e aí vem essa criação aqui agora, no relatado. Então, Na verdade, a gente não tem, pela gramática, estudando a língua, tem pessoas que gastam anos e anos estudando a língua original e estudando como é que é essa palavra, o que significa e tal. Então, você vai descobrindo que, no fim das contas, a gente também tem uma intuição que, mais ou menos, não dá para saber exatamente. Tem várias possibilidades, mas aí entra aquela coisa, o que Moisés queria passar, o que Deus queria passar através desse texto. E a resposta mais certa, como eu tenho tentado mostrar, é que Deus não estava tentando explicar como é que foi o início de todas as coisas. Ele estava querendo mostrar que ele é o Criador. Esse é o ponto principal. Deus é o Criador. Então, só para você saber, então agora vocês podem ver pelo esboço que eu quero só falar rapidamente sobre praticamente cada palavra nesse primeiro versículo e algumas palavras do segundo, só para a gente poder assim, entender um pouco melhor. Não parece que uma frase tão simples se prestaria para várias interpretações, né? No princípio, Deus criou céus e terra. Não tem muita dúvida aí, mas tem. No original, por exemplo, princípio, no hebraico, não tem o artigo. E eu não vou saber explicar, eu ouvi a explicação, mas eu não lembro assim, de todos os detalhes. Assim, teria que entender bastante de hebraico, de gramática, mas a conclusão é, não é garantido, é uma possibilidade de que o fato de não ter artigo, você pode colocar essa primeira frase como uma frase dependente. O que, que significa? Não é uma frase completa em si, porque a possibilidade é, não, no princípio Deus criou os céus e a terra, aí vai acontecer alguma coisa com a terra, ficou sem forma e vazia, e aí vem os sete dias, Deus começou a fazer alguma coisa depois que a terra ficou vazia. A outra possibilidade, que eu vejo a maioria dos estudiosos estão seguindo, é, no princípio, quando Deus criou a terra, os céus e a terra, e nesse aí seria alguma espécie de parêntese, e quando ele começou a criar os céus e a terra, que a terra era sem forma e vazia, aí, versículo 3, ele disse, haja luz. Ok? Então, essa ideia seria assim, não teve um intervalo, mas, por outro lado, não é o início de todas as coisas, porque, no princípio, quando Deus ia criar, mas como assim, criar céus e terra, não tinha nada. Não tinha, porque, no princípio, quando Deus começou a criar, tinha terra, a matéria estava ali, e era sem forma e vazia. Isso não é uma tentativa de dizer que Deus não criou tudo. Não, Deus criou tudo, Deus criou tudo do nada, mas eu vou passar mais ou menos assim para vocês entenderem cada palavra aqui, só para vocês entenderem que você não pode provar que esse princípio aqui é o princípio do Big Bang, é o princípio, assim, sei lá, quando as coisas originaram a primeira vez. Não dá para definir isso. Por quê? Princípio não tem artigo, isso é uma chave importante. Outra coisa, então nós estamos aqui na primeira palavra, que é princípio, né? No princípio. Essa palavra, princípio, é uma palavra, sempre o que, que a gente quer saber para interpretar o versículo? Como é que essa palavra é usada em outros lugares na Bíblia? Essa mesma palavra no hebraico, como é que é usado? Eu só vou dar as referências, se alguém quiser anotar. Mas em Jó 8, versículo 7, é só para assim, ver como é que usava essa palavra princípio. Ele fala lá assim, Jó, no seu primeiro estado, não estava falando sobre um momento, estava falando sobre um período. Em outras palavras, essa palavra princípio, no princípio, se fosse com artigo, é assim, naquele momento, de acordo com aquele bispo, às 9 horas da manhã, né, Deus começou ali, ele fez. Não, esse princípio, o texto que acho que é outro versículo que dá para entender bem essa ideia que eu estou falando é Zacarias, não, desculpe, Jeremias 28.1. Jeremias 28.1 fala, no princípio do reinado de Zedequias, no quarto ano, Ou seja, no quarto ano do reinado dele ainda era princípio. Deu para entender a ideia? Então, princípio não é usado necessariamente. A gente também, em português, você pode falar assim, naquele princípio, naquele momento exato, ou eu posso usar princípio como um termo mais geral, como um período de tempo. Okay? Então, eu estou querendo só mostrar que você não pode usar isso como uma prova de que está começando em algum momento, e nem que esse princípio de Deus criou os céus e a terra foi o começo de tudo. Depois nós vamos ver que outras partes da Bíblia, vocês conhecem, principalmente João, no Novo Testamento, fala de um princípio que foi antes desse. Então você tem outros princípios, porque no princípio de João 1, concorda comigo? João 1, no princípio, qual princípio? Quando não tinha nada, e tem vários outros textos que vão falar isso, né? Que houve um princípio, houve um tempo em que não tinha tempo, houve um princípio antes de todas as coisas. A Bíblia fala sobre isso em outros lugares. Mas o que a gente quer ver, assim, Gênesis 1 não está necessariamente falando sobre isso. Okay? Então, no princípio, depois nós vamos voltar a um outro texto, né, no Velho Testamento que ajuda. Tem pelo menos dois textos no Velho Testamento que fazem uma descrição sobre o começo da criação, ou antes da criação, que são bem interessantes. Então a gente vê que sim, Gênesis começa a história, é muito lógico, o primeiro capítulo de Gênesis é o começo da história, no sentido assim, Deus está começando ali, colocando ordem no caos e colocando uma ordem ali, mas não é necessariamente o tipo de explicação que nós gostaríamos de ter hoje. Então, no princípio, é uma palavra que pode ser ampla e não necessariamente o começo de tudo. A segunda palavra é Deus. Vocês sabem que existem vários nomes de Deus, né? E tem todo mundo já ouviu bastante. Alguém sabe qual que é o nome de Deus mais usado no Velho Testamento? Jeová, Yahvé, Yahweh, né? Se alguém, só um parênteses aqui, né? Se alguém tentar convencer você que sabe a pronúncia certa do nome Jeová, não escutem, porque ninguém sabe. Os judeus mais ortodoxos, mais assim, eles que têm a tradição, eles falam assim, a pronúncia foi perdida ao longo dos séculos e eles não sabem, de verdade, eles não sabem como é que pronuncia, né? Tem umas pessoas que fazem umas coisas, Yahweh! Você vai, parece assim, nossa, isso deve ser a pronúncia original mesmo. Não, ninguém sabe qual que é a pronúncia, então não tente fazer uma pronúncia especial, porque a gente não sabe. Então, você quer falar Jeová, Jehová, Yahvé, né? São válidas no sentido assim, tem um tetragrama lá, tem um nome que Deus falou, eu sou o que sou, isso que é importante saber, nós sabemos o significado que a Bíblia explica. Então, esse é o nome mais usado, perto de 7 mil vezes, acho que é 6.800 vezes, alguma coisa assim, no Velho Testamento. Agora, esse aqui do Gênesis 1.1 não é. Agora, é bem interessante essa outra marca de Moisés, porque quando que esse nome foi revelado? Esse Jeová, Yahvé, quando que foi revelado? Para Moisés na sarça ardente, ok? Antes disso, ninguém sabia. Moisés falou assim, qual o teu nome? E ele falou. Só que no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 5, vocês sabem, a maioria das Bíblias usa um Senhor com letrinhas maiúsculas, né? Para representar quando é esse nome Yahvé, né? Então, versículo 5, quando o Senhor, Jeová, Deus, fez os céus. Então, esse ele já usa no capítulo 2. Quem poderia ter usado esse nome? Moisés, né? Antes de Moisés, assim, se ele recebeu esse documento de Noé, de Matusalém, de alguém assim, essa pessoa não teria usado esse nome, porque não conhecia, ok? Qual o nome que está sendo usado em Gênesis 1? Elohim. Ok? Elohim. É o que está em segundo lugar mais usado. 2.600 vezes, lá vai, assim, por aí. Né? Bem menos, muitas vezes é o segundo nome mais usado, mas é bem menos do que o nome Jeová. Né? Então, esse é o nome que é usado em Gênesis 1.1, e todo o capítulo, acho que são 35 vezes, nesse primeiro capítulo, que usa o nome de Deus, todas as vezes, é esse nome Elohim. Só estou falando algumas coisas de passagem, mas é importante para entender, né? Elohim é um nome plural, né? Esse sufixo im, im, faz o plural no hebraico. O nome de Deus é El ou Eloah, né? Tem duas formas assim. El é um nome mais ou menos como em português, Deus, é um nome genérico. Mas esse nome, Elohim, é o que é mais usado, né? Na forma mais usada, é um nome que é usado no plural. Nós que acreditamos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a gente já fala assim, pronto, está vendo? Deus, já no primeiro nome que Deus usa, né? No primeiro, no Gênesis 1.1, já tem Deus no plural. Agora, se você for ouvir os próprios judeus messiânicos, que têm mais uma tradição de que Deus é um só, eles vão falar assim, não, isso não é uma prova de que Deus está falando da Trindade. Aí você tem que, assim, se nós formos pensar naquela coisa, qual a intenção, quando Moisés usou esse nome, quando o povo naquela época usava esse nome, eles pensavam em Deus triuno? Não, não pensavam porque eles não tinham essa revelação. O nome é plural, mas o verbo é sempre singular. No princípio, Deus, plural, Elohim, criou no singular. Isso no hebraico é singular. Então, eles vão dizer, a maioria das pessoas, né, a maioria dos estudiosos vão dizer que esse é o uso que eles chamam, como é que é o nome mesmo? É majestático. Majestático, é como você tratar um imperador, uma pessoa com muito respeito, falar vós, em vez de você ou tu, né? Assim, então, esse plural, ele dá um sentido assim, de honra, de dignidade, de grandeza, né? Então, isso eu prefiro pensar que a explicação mais certa é essa, o plural não era para indicar que Deus é triuno, não era essa a intenção original, mas que Deus, que queria se revelar progressivamente, isso podia estar escondido lá dentro. Eu particularmente não vejo nenhum problema de entender que esse Elohim e outras coisas que a gente encontra, nas Escrituras, né? Por exemplo, tem uma outra chave que os judeus rejeitam, assim, quando usa esse argumento, né? Deuteronômio 6, né? Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é um, ou único. Aí você vai descobrir que esse um único é um que pode ser, nem sempre é usado nesse sentido, mas que pode ser composto, um formado de várias partes, como uma corda formada de três... filetes, três fios, né? Então, mas eles vão dizer, não, isso tem muitas vezes que é usado sem sentido. Então, nós sempre vamos brigar sobre esses significados, achando assim, não, prova, não prova. Claro que uma coisa em si é só uma palavra, um termo, não prova, porque as palavras podem ser usadas em várias maneiras, em vários contextos. Então, mas eu acho que essas coisas têm muito a ver, sim, né? Tem a ver, Deus usa essas coisas para se revelar. Então, eu entendo que Elohim, o fato de ser plural, é significativo. A origem dessa palavra, que essas palavras muitas vezes é difícil descobrir de onde que veio a raiz, a origem, mas uma das explicações é que essa palavra significa temor. Então ele entraria sem assim, a ideia assim, de reverência, né, de temor a Deus. E que poderia também incluir quando a pessoa, assim, ele é ao mesmo tempo, você teme a Deus, mas Deus também é um refúgio que protege você contra aquilo que você tem medo. Então, isso eu achei até numa explicação messiânica, eu achei interessante esse sentido. Ok, então, no princípio, e Deus tem esse nome de Deus. De qualquer forma, assim, a ideia principal é que ele é grande, ele é digno, ele é transcendente, ele é alguém que nós tememos e adoramos. Qual que é a próxima palavra? Criou. Deus criou. Isso aqui também tem bastante discussão, porque tem três palavras no hebraico e todas as três aparecem, eu não sei se as três aparecem no capítulo 1, mas aqui as três palavras aparecem muitas vezes na Bíblia. Esse criou do versículo 1 é bara, acho que eu até coloquei no esboço, né? Bara ou bará. É uma palavra que muitas pessoas também tentaram usar como prova de que essa palavra significa realmente criar do nada. Só que, mais uma vez, você olhando como que é usado em outros lugares, essa palavra é usada para falar assim, por exemplo, quando Davi fala assim, cria em mim um coração novo, ele usa essa palavra bara. Então, não é necessário, assim, ele fala de criar um povo para o louvor dele, cria justiça. Então, assim, não é usado assim, sempre para criar uma coisa material do nada. Então, outra vez, a gente não pode se basear nessa palavra só. E uma coisa assim, bem interessante, porque as outras palavras de criar são formar, moldar. Por exemplo, quando Deus formou, no capítulo 2, formou o homem do barro, não é do nada. Então, ele não usa, realmente, ele não usa a palavra bara, mas ele usa uma outra palavra que significa formar. Só que em Êxodo 20... versículo 11, quando ele está dando os 10 mandamentos, ele fala do sábado, para descansar no sábado, porque ele fala assim, porque em 6 dias o Senhor Deus criou os céus e a terra. Aí ele já não usa bara, ele usa essa outra palavra que significa formar. Então você começa a ver assim, sabe, quando a pessoa tenta muito provar uma coisa do significado de uma palavra, às vezes é meio traiçoeiro, né? Ok, então uma coisa muito interessante realmente sobre essa palavra bara, todas as vezes que usa na Bíblia, é sempre Deus que está criando. Então isso é um ponto bem interessante. Todas as vezes que usa, nem sempre é uma coisa material, nem sempre é uma coisa criada do nada, mas é sempre Deus que, quando usa para o sujeito, aquele que fez, é sempre Deus. Então, isso é bem importante. Existem muitas coisas que... uma maneira de entender, porque uma das formas de entender Gênesis 1 é que Deus estava criando... Isso depois, na próxima aula, a gente vai falar mais especificamente dos dias da criação. Mas uma das coisas assim, interessantes, uma das coisas bem possíveis sobre Gênesis 1... que como já começa com a terra formada e pode ter tido já sol, estrelas nessa época, mas como que fala assim, ele, né, quarto dia ele deu nomes, ele deu funções. Então, uma das ideias assim, de Gênesis 1 é que Deus está criando ordem, ele está dando funções para cada parte. E isso vai muito com a ideia que nós temos assim, de criar um departamento, de criar um setor, né? Então é criar nesse sentido, ele está colocando, vamos criar uma empresa, vamos criar um departamento, vamos criar uma função para alguém. Então isso é um sentido bem interessante, de criar no sentido de dar ordem, de organizar, de fazer com que as coisas funcionem. Isso claramente está acontecendo nesse capítulo. E agora os céus e a terra. Nessa hora que você pode até dar uma olhada naquele diagrama que eu passei para vocês, o desenho, Porque isso não vem de um desenho que foi descoberto daquela época. Isso é tentativa, tem várias tentativas de mostrar através de uma imagem, de uma figura assim, como que as pessoas entendiam, né? Porque você tem claramente toda essa descrição do capítulo 1, mas em muitos outros lugares, depois, provavelmente com o tempo, nós vamos ler alguns dos outros textos, mas olhando essa imagem, você vê assim, que eles não, claro que eles não imaginavam o globo terrestre, né? Esse firmamento que ficava em cima da Terra, algumas pessoas acham assim, é bem provável que muita gente, não estou dizendo necessariamente que Moisés ou que o povo de Israel naquela época pensava isso, mas muita gente muita gente pensava naquela época que o céu era um céu sólido, como se fosse como se você estivesse dentro, né, de uma abóboda, né? E então assim, as estrelas eram fixas, né? Ficavam presos lá dentro desse teto, assim, né? Então isso é possível que algumas, né, quando eles imaginavam assim, e aí tem as águas acima do firmamento, tinha as águas embaixo, que é o que ele vai separar. Então ele começou a colocar, mas tem a habitação de Deus que está lá em cima, que é os céus dos céus, né? Então, mais ou menos, quando a gente lê, nós vamos ler talvez duas ou três passagens, porque isso é importante. Quando fala assim, no princípio Deus criou os céus e a terra, isso é muito usado na Bíblia e nós também usamos céu em mais de um sentido. A gente usa o céu para essa expansão da atmosfera, a gente usa o céu para a região do espaço onde tem as estrelas e a gente fala céu onde Deus mora. Então a gente também fala desses sentidos diferentes. E de alguma maneira eles também tinham essas ideias, né? Assim, de que tinha o céu visível, mas tinha algo lá em cima, como eles não imaginavam uma terra redonda, porque hoje nós temos o problema, o céu é para cima, né? Mas para o povo do Japão, onde que é o céu, né? Então, assim, né? A minha filha, a Eliana, ela deu a ideia assim, de que o céu também é redondo, né? Então, de todo jeito, né, tá para cima de todo mundo, né? Porque é um anel em volta do universo, né? Mas os céus claramente na Bíblia representam o lugar onde tinha estrelas e como eu falei assim, mesmo o povo de Israel, o povo de Deus, eles tinham essa ligação entre as estrelas e os anjos. Então, né, assim, o exército de Deus, os anjos, o exército de Deus, as estrelas. Então, eles tinham, assim, eles falavam muito, Deus cavalga nas nuvens. Então, tinha muita ligação entre Deus que está no céu, que é acima da terra, e também se confundindo um pouquinho com o céu físico, né? Mas, assim, depois nós vamos voltar para isso, mas só aproveitando que vocês estão com a imagem em mãos, né? Eles tinham uma ideia assim de uma terra só, e isso também tem muitas pessoas que pensam que todos os continentes no início formavam uma massa só. Existe bastante, mas assim, as pessoas naquela época eles não tinham noção da extensão, então eles imaginavam uma massa de terra, mais ou menos como vocês estão vendo ali. E embaixo da terra tinha o Sheol, né? Que é a sepultura, que é lá é onde iam todos os mortos no Velho Testamento, todos, né, os justos e injustos, todos iam para o mesmo lugar. Então, no conceito, né, e tem até uma explicação de que Jesus, quando ele ressuscitou, ele libertou os mortos que tinham crido, que eram fiéis a Deus, e levou cativo o cativeiro, né, libertou desse lugar único e separou. Mas eles tinham essa ideia assim de o céu estava lá onde Deus estava nesse lugar lá em cima, o Sheol, a sepultura, estava embaixo da terra, e tinha esses fundamentos, essas colunas. Você vai ver várias, não sei se vocês já pararam para pensar, mas tem vários textos na Bíblia que até dá uma ideia de construção mesmo, que quando Deus estava fazendo a terra, ele colocou umas colunas e chumbou e furou e colocou uns pilares, umas colunas para a terra ficar. Então tudo isso aí é para a gente ver assim. E Deus em nenhum momento fala assim, gente, não é assim. Né? Eu vou mostrar para vocês uma imagem do globo terrestre, para vocês entenderem. Deus não revelava assim, ele deixava dentro da visão que eles tinham. Mas vamos ler rapidamente alguns textos. Vamos começar em Neemias, que falam dos céus nos diversos sentidos, porque é importante. Deus criou os céus e a terra. Uma coisa importantíssima para a gente entender é que o céu, mesmo pensando no céu como lugar onde Deus habita, do ponto de vista da Bíblia, o interesse... Você não queria saber muito mais sobre o céu? Ou ninguém acha isso importante? Não seria muito interessante saber como é que esse lugar... A gente tem algumas visões, tem descrições de algumas visões nos profetas, no Apocalipse, mas uma coisa importante, eu aprendi com meu pai, quando era bem novo, assim, ele falou assim, a Bíblia é o livro que fala sobre o plano de Deus na Terra. Todo o foco é a Terra. E eu achei uma frase bem interessante, que diz o seguinte, Deus criou os céus e a terra. Os céus existem em função da terra. A terra existe em função do homem. Porque isso que nós estamos já mostrando, assim, o capítulo 1, você sabe o que tem no capítulo 1 de Gênesis. Ele vai falar sobre várias coisas, mas qual que é o auge? Qual que é o momento de emoção? Qual que é o momento assim que tudo era uma preparação para aquele momento em Gênesis 1? É quando Deus cria o homem. Né? Então, os céus existem em função da terra. Tudo que Deus fez aqui é em função da terra. Deus não é um lugar assim, olha... A terra é um tipo de purgatório, é um lugar onde vocês vão sofrer, mas o lugar bom é lá no céu. A gente até assim, tem muito cristianismo que é mais ou menos assim, né? Assim, a terra, isso aqui não tem importância nenhuma, inclusive nem preciso me preocupar com ecologia, com guardar o ambiente, porque isso aqui vai ser tudo queimado no fim. E o meu anseio, o meu desejo é ir embora para o céu. Eu já falei, assim, se você quer ir para o céu, você tem que morrer, porque quando Jesus voltar, acabou, não tem mais, se você estiver vivo, quando Jesus voltar, você não vai ter mais chance, não, vai ter, mas para morar, né, não, assim, não vai, a nossa chance de ir para o céu é agora, mas o céu existe para a terra, você vê assim, tudo que acontece no céu é para governar a terra, é focado na terra. E a terra existe para o homem. Então, tudo que Deus fez, toda essa ordem, toda essa, assim, que ele foi tirando, separando águas e luz e os astros para governar, e a terra seca e as plantas, tudo é para o homem. Só que o homem é para Deus. Então, completando a frase, os céus em função da terra, a terra em função do homem, e o homem em função de Deus. Então, é uma maneira boa assim da gente resumir. Então, Neemias 9, e versículo 19. Na verdade, eu vou começar no meio do versículo 18, porque é o começo da frase. Este é o teu Deus que te tirou do Egito, e quando cometeram grandes blasfêmias, tu não os abandonaste no deserto, por causa da tua grande compaixão. Desculpe, é o versículo 6. Esse aqui é sobre o Espírito, mas é no versículo 6 que ele fala sobre os céus. Tu somente és Senhor, tu fizeste o céu, que aí seria mais o céu físico que a gente vê, e o céu dos céus, com todos os seus exércitos, a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há, e tu dás vida a todos os seres, e os exércitos do céu te adoram. Então, né, aí você vê assim, esses vários dimensões ou níveis diferentes do céu e a terra, e como tudo faz parte, é dividido assim, em terra, mar, né, e os céus. Né? Salmo 148, versículo 1. Aleluia, louvai o Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Isso te dá essa ideia assim, de um céu que está acima do restante. Louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todo o seu exército celestial. Então ele fala dos anjos e depois ele começa a falar dos astros, né? Louvai o sol e lua, louvai o todas as estrelas reluzentes, louvai o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois ele deu ordem e logo foram criados. Ele também os estabeleceu para todo sempre, lhes fixou um limite, e aí vai falando sobre outros aspectos da natureza. E depois agora em Colossenses capítulo 1, só para ver também uma referência no Novo Testamento, começando no 15, Colossenses 1, 15, ele é a imagem do Deus invisível, falando de Jesus, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Agora, aqui é muito interessante, porque céus e terra, e depois ele fala as visíveis e as invisíveis. Então, aqui você tem a ideia assim, de que tem essa dimensão, quando fala assim, Deus criou os céus e a terra, ele criou a terra, ele criou esse céu visível, mas quando a Bíblia contrasta, tem aquele Salmo 115 que fala Deus habita nos céus, mas ele deu a terra para os filhos dos homens, né? Então você tem esse contraste do céu como um lugar invisível e a terra um lugar visível. Então Deus criou todas essas dimensões. Então, esse é o versículo 1. Gênesis 1, né? Então nós só vou introduzir o versículo 2. Então, nessa ideia possível de que o versículo 2 seria uma espécie de parênteses, não é necessário, não é necessariamente que aconteceu alguma coisa, Deus fez uma criação e depois tudo se deu mal. Por outro lado, né, provavelmente não era isso que Moisés estava recebendo, não é isso que ele estava falando. Agora, é claro que nós temos realmente uma história que não foi muito explicada para nós na Bíblia, que é o que aconteceu com Lúcifer e qual foi o efeito disso e por que que ele estava no jardim, né? Tem muitas coisas que a gente não sabe exatamente e a rebelião de Satanás, né? Derek Prince, que foi um homem muito usado, assim, um mestre da palavra, tem muitos livros e ensinamentos, né? Ele falava assim sempre que tinha três arcanjos, Gabriel, Miguel e Lúcifer. Cada um era responsável, isso é dedução, a Bíblia não fala isso, mas quando você fala assim, é um arcanjo, é um anjo sobre os outros anjos. Quando Satanás caiu, quantos anjos ele levou consigo? Um terço. Então, você deduzindo essas coisas, dá a ideia assim, e só tem três anjos que são chamados assim de principais ou arcanjos, Gabriel, Miguel e Lúcifer era um deles, ele carregou um terço. A explicação que eu sempre achava assim, que fazia bastante sentido é, Lúcifer caiu, a parte do universo que ele controlava tinha a terra, então por isso que quando ele caiu, ele tinha sob o domínio dele, Deus não, ele caiu da presença de Deus, mas Deus não tirou a área de atuação dele. Então ele estava, né, ele controlava essa parte do universo, incluindo a Terra, e por isso que a Terra ficou sem forma e vazia. Não é uma explicação que está sem lógica. Provavelmente não era essa a ideia por trás de Gênesis 1, tá? Então, é mais ou menos isso. Porque nós não sabemos. Então, a principal coisa que eu quero que vocês entendam está lá no fim aqui, nas conclusões. A gente não falou sobre E e F, né? Eu só vou falar meio rápido. Se for necessário, a gente volta um pouquinho o mês que vem. Mas as conclusões. O que nós não sabemos? O que nós não podemos afirmar? O que a gente não pode brigar para afirmar? Nós não sabemos quando que foi esse princípio de Gênesis 1. Não sabemos. Porque, como eu falei, assim, o princípio não é um tempo exato e provavelmente, como ele fala da Terra já, provavelmente não era o princípio de tudo. Nós não sabemos se houve esse intervalo de tempo entre o versículo 1 e 2, em que Lúcifer caiu. Nós não sabemos quando foi, se houve nesse momento. Agora, pela Bíblia, Deus não achou necessário fazer um capítulo, fazer uma explicação, fazer agora vou explicar para vocês o que aconteceu com Lúcifer. Nós não temos. Temos essas passagens de Isaías e Ezequiel que são muito simbólicas, falando do rei de Babilônia, falando do rei de Tiro. Então a gente não tem uma explicação muito clara, né, sobre qual foi essa história e como é que aconteceu, né? Mas sabemos que houve alguma coisa. Ele é chamado daquele que era a estrela d'alva, né? Então ele tinha a glória. Então a gente tem algumas informações, mas não sabemos exatamente quando e como aconteceu. Não sabemos se no capítulo 1 houve uma criação a partir do nada. Se foi nesse momento, sabemos que Deus fez. Depois nós vamos ler outras passagens que mostram que Deus realmente é Ele que originou todas as coisas. Não sabemos quais métodos Deus usou para criar as coisas. Nós vamos falar sobre isso depois, que Deus criou pela palavra, né? E tem um espírito que pairava sobre o abismo, né? Não vou nem tentar entrar nisso hoje, que nosso tempo está acabando. E não sabemos a duração ou literalidade dos sete dias. Então, essas são coisas assim, você está colocando dúvida na Bíblia? Não estou colocando nenhuma dúvida na Bíblia. Estou dizendo assim, nós não sabemos interpretar, nós não temos provas exatas sobre essas coisas. Pode ter havido um intervalo, Deus criou as coisas, depois tudo foi destruído por causa da queda de Lúcifer. Assim, em algum momento aconteceu isso, mas não sabemos se está constando isso no capítulo 1. Mas então vamos lá, o que nós podemos falar? Porque senão vocês vão falar assim, você gastou duas aulas para falar das coisas que a gente não sabe. O que nós sabemos? Que Deus é criador de todas as coisas. E, gente, isso é muito importante, é muito óbvio. Todo mundo acredita, nós aqui, nós acreditamos nisso. Mas isso é maravilhoso e eu estou realmente querendo entender melhor o que significa o fato de Deus ser criador. Porque não é tão... assim, nós aceitamos, alguém criou, Deus criou. Mas o que isso significa? Qual a implicação? A Bíblia tem muitas passagens que falam sobre a criação. E dão, assim, Isaías, que tem uns capítulos maravilhosos, eu não sei, assim, eu comparo duas partes da Bíblia assim, que para mim são literatura fantástica, que são alguns capítulos de Deuteronômio, principalmente os primeiros capítulos de Deuteronômio, que são literatura fantástica. Eu lembro que, acho que meu pai que falava... que ele estudou com uma universidade, não tinha nada a ver com seminário, com estudo da Bíblia, e eles falavam que Deuteronômio era entre as mais inspiradas literaturas da humanidade. Sim, isso vindo de alguém que não era crente na Bíblia, né? Mas outro trecho assim, da Bíblia que é maravilhosa é Isaías de 40 a 50, aqueles capítulos 40 até o capítulo 50, mais ou menos, aqueles capítulos são maravilhosos, assim, é Deus falando. Mas então, vamos lá, provem, me comparem com outro Deus, o que vocês acham? Eu que criei todas as coisas, e ele fala muito sobre a criação nesses capítulos, para mostrar quem ele é em relação ao seu povo. Então é algo que tem um significado, e eu estou tentando mostrar que a criação tem tudo a ver com a consumação, que o jeito que Deus criou, para que Ele criou, com qual propósito, tem tudo a ver com aonde que Ele vai levar. Você compra um equipamento, você precisa do manual para saber como é que você usa aquilo, para quê, qual a finalidade. Então, a criação nos dá nossa identidade, nos dá nosso propósito e dá nosso alvo. Olha que coisa tremenda. Então, é maravilhoso. E nós, como cristãos, nós somos muito acostumados a ver na Bíblia, claro, não estou querendo diminuir isso, mas nós estamos muito acostumados a ver a Bíblia como o livro da redenção. E isso é um assunto central da Bíblia. Mas como aquele diagrama que eu mostrei na lousa, o propósito de Deus começou antes da redenção. E nós não podemos nos limitar em entender, porque as pessoas falam assim, você pode ver Cristo em todos os livros da Bíblia. Eu creio nisso. Cristo está no capítulo 1 de Gênesis, Ele é a palavra. Nós vamos falar sobre isso também, mas a maioria das pessoas procura Cristo para ver que Ele nos salvou dos pecados. Isso é uma coisa tremenda, isso é um fato central da Bíblia, mas precisamos entender que o plano, o propósito de Deus na criação é antes da redenção. A redenção só nos leva de volta ao propósito original. Então, por isso que assim, eu estou bastante empolgado com essa ideia assim, da gente estudar a criação para a gente entender mais quem nós somos. Então, Deus é criador de todas as coisas, Ele criou realmente, se não é Gênesis 1, mas Ele criou tudo a partir do nada. Não tinha nada. Concorda? Em algum momento não tinha nada. A matéria não é eterna. Tem algum momento, quando não tinha momento, né? Antes do momento, não tinha nada. Então, Deus é quem criou tudo, do nada. Ele é a fonte de toda a vida, de tudo que existe. O fato de ser criador lhe dá direito e poder sobre todas as coisas. E o sentido, o propósito da criação só podem ser encontrados nele. Amém? Então, nós vamos ter que deixar essa coisa sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, para outro momento, mas eu quero ler um dos textos. Um dos textos, depois, nós, na outra vez, a gente lê o outro. Nós vamos ler em Jó 38, é um dos textos que fala sobre a criação, ou paralelo com Gênesis 1, ou talvez antes de Gênesis 1. O outro texto que fala sobre isso é Provérbios 8, mas esse a gente deixa para a próxima vez. Mas em Jó 38, vamos começar no versículo 4. Lembra que Jó, durante o livro inteiro, ele queria encontrar Deus, porque ele tinha os argumentos que Deus ia ter que escutar. Tem muita coisa injusta e eu quero encontrar com Deus e eu quero que Ele se coloque não como um ser que eu não consigo nem chegar perto, mas eu quero que Ele me enfrente homem a homem e eu quero falar um monte de coisa com Ele. Basicamente isso que Jó está falando o livro inteiro. Aí quando Deus fala, tá, você quer falar comigo? Então vou falar com você. Aí Deus começa perguntando, quem é você? Versículo 4, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Agora Deus está falando na linguagem que o povo podia entender. Eles entendiam a terra assim, então ele falou na linguagem deles. Não que a terra não tenha fundamentos, mas não deve ser igual a esse desenho que, que vocês estão vendo ali. Mas onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Conta-me se tens entendimento. Quem lhe fixou as medidas, se é que o sabes? Quem a mediu com o cordel? Onde estão fundados, chumbados, né, alicerçados, né, os seus alicerces? Quem lhe assentou a pedra fundamental? Agora olha só, versículo 7. Quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de júbilo. Olha que cena maravilhosa, né? Essa com certeza era algo de bem no princípio mesmo, né? Parece que aqui, sim, nós estamos vendo, ou pode ser algo bem paralelo com o que está acontecendo em Gênesis 1, mas, de qualquer forma, é uma descrição maravilhosa, e ele continua falando sobre o mar, sobre as nuvens, que ele colocou limites, etc. Então, é uma das descrições que nós temos da criação. É maravilhoso a gente... Eu costumo sempre falar assim, que Deus foi quem inventou a filmagem, né? Essas coisas de vídeo, DVD, filmagem, a gente tem uma coisa bem imperfeita, mas Deus, já pensou? Deus tem tudo gravado. Já pensaram disso? Deus tem tudo gravado. E tem... Você não gostaria de ver esse filme aqui? De Deus criando todas as coisas e os filhos de Deus, os anjos, os seres celestiais, né, cantando, gritando de júbilo, aplaudindo quando Deus fazia as coisas, né? Alguém que consegue descrever assim, C.S. Lewis, né, em Nárnia, ele tem algumas descrições maravilhosas assim, que faz a gente pensar um pouco sobre como deve ser tremendo você ver Deus fazendo as coisas na natureza, né? Deus criando todas as coisas que existem. A criação é algo que expressa Deus e que cumpre um plano maravilhoso que Deus tem. Deus tem um projeto, ele criou inicialmente, ele criou, né, assim, em Gênesis 1, ele está criando funções, ele está determinando planos, ele está pegando, né, só entrando naquele versículo 2, assim, ele está pegando um cenário totalmente assim, sem nada acontecendo, uma coisa deserta, uma coisa vazia, uma coisa assim, sem nenhuma funcionalidade, e ele consegue tirar de lá toda a perfeição e beleza da criação que nós temos hoje. Então, é maravilhoso a gente pensar nisso. Ok? Senhor, nós te agradecemos por esse momento de podermos adorar a Ti e ver um pouco da Tua beleza através da Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que os nossos corações, os nossos espíritos sejam tocados profundamente por Ti, Senhor. Deus, pensar na ressurreição, pensar na nova criação, é impossível sem pensar na primeira criação. Aquele que vai ressuscitar, só podemos acreditar que o Senhor ressuscita, que o Senhor renova, que o Senhor faz tudo novo, porque nós acreditamos que o Senhor criou tudo no início. Então, Senhor, que nós possamos realmente receber a mensagem daquilo que o Senhor quis falar com o Teu povo naquela época, povo saindo do Egito, precisando de um significado, precisando de uma identidade, precisando saber de onde eles vieram e para quê, o que, que o Senhor estava fazendo, por que, que eles iam te adorar, com que propósito, tudo isso o Senhor estava dando para eles condições de entender através da Tua palavra, e nós também podemos receber a mesma mensagem porque nós fazemos parte do mesmo povo. Muito obrigado, Senhor. Guarda-nos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém.